ou seja, projetos concluídos e o recurso empenhado. Se não me engano, esse recurso, esse prazo é no ano que vem. Tá? Então, assim, o governo realmente está fazendo tudo que pode para poder fazer esses projetos, né, e dar início a... espero que não tenha nenhuma incompetência e, se Deus quiser, espero que as coisas possam andar a contento.
Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lores. Alguém mais queira fazer uma pergunta? Está com a palavra o vereador Marcelo.
Deputado Thiago, é com muita alegria que nós te recebemos aqui na nossa casa. Eu já tenho alguns mandatos como vereador e eu não me lembro de ter recebido nenhuma visita de um deputado do MDB aqui na nossa casa legislativa. Então, te agradeço a presença. Acho que é sempre peculiar a presença de um deputado aqui conosco para compartilhar exatamente isso que foi falado, né, sobre a situação do Estado, porque às vezes a gente aqui na ponta não sabe, a gente sabe da realidade do município. A realidade do Estado, quem sabe, são os deputados que estão mais próximos do governo lá e têm mais possibilidade de informações do que nós por aqui. Mas eu queria dizer, deputado, que hoje na presença nós temos aqui os nossos vereadores mirins, nossos vereadores júniors, que vai ter uma sessão no dia 27, né, onde nós vamos dar espaço para que eles façam o trabalho dos vereadores, façam os pedidos, façam os discursos, vão ocupar o nosso lugar aqui. Então, hoje nós temos aqui nossos vereadores, faltam dois, falta a Sofia e o Eduardo, mas eles certamente estarão presentes para eles aprenderem justamente a função legislativa, a importância do legislativo, como a casa representa o povo, as limitações que os vereadores têm, porque algumas vezes se acha que o vereador pode fazer inúmeras coisas e a gente sabe que o parlamento não tem essa possibilidade, né? Nós aqui, por exemplo, vereadores não tem emendas impositivas, aquelas que podem destinar recursos para um setor ou para outro, coisas que na parte federal isso tem. No estadual tem, mas é bem menor também a possibilidade de recursos. Mas fico muito feliz com a tua presença aqui, em nome do novo presidente do nosso partido, o vereador Thiago Dete, né, da UDETE, que é também nossa bancada, da nossa bancada. Fico muito feliz. Possa voltar quando quiser, será sempre bem recebido. O deputado não conseguiu se eleger na última eleição, agora assume uma cadeira, né? E aí eu tenho acompanhado seu trabalho na Câmara, na Assembleia Legislativa, vejo sempre seus discursos. Eu acho que é sempre importante, por alguém que teve um exemplo como teve Pedro Simão, e o Pedro Simão foi quem assinou, né, tem o seu nome escrito no município, porque foi quem assinou a emancipação do município de Nova Roma do Sul, né, e que começou também a 448, o primeiro pedaço ali da Jance para cá. Então, né, a gente tem uma ligação bastante forte. É bom recebê-lo aqui, será sempre bem-vindo. Precisamos da ajuda de todos quantos forem necessários, porque aqui nós temos uma grande situação, deputado, que a gente não olha muito a questão partidária, a gente olha, assim, o município. Nós queremos que o município cresça, nós queremos que o município prospere, porque, por justamente sermos um município pequeno, se o município, o ente público, for bem, com certeza, nós todos, como população de 3.700 habitantes, iremos bem também. Muito obrigado e fique bem conosco.
Obrigado, vereador Marcelo. Alguém mais queira fazer alguma pergunta? Está com a palavra a vereadora Rosângela.
Boa noite, deputado Thiago. O seguinte, o senhor falou um pouquinho de reflexão, que nós somos representantes, né, nós do município, vocês do Estado e federais. Eu quero dizer que eu tenho um carinho enorme e um respeito muito grande pelo seu pai. Eu sempre votei nele, mas é um momento de reflexão que a gente quer que o município também desenvolva. Nós estamos com um problema da ponte também aqui, de Roma-Nova Pádua, que está... ter uma reflexão. Há 16 anos atrás, o município, o prefeito Marino Testolin, com a sua seriedade e honestidade, ele foi prefeito. E ele foi para Brasília. E ele queria que essa ponte, ele tinha o projeto, tudo pronto, e ele não é de olhar, que o Marcelo falou, em partido. Ele ia em todos, ele dizia que o partido dele era o município de Nova Roma do Sul. E ele queria lutar para isso. Então, há 16 anos atrás, naquela época, o município não estava nem sequer inscrito lá em Brasília para poder pegar recursos, coisas assim. Eu não sei se foi por falta de interesse ou de conhecimento do antigo prefeito. Aí o prefeito ele fez esse projeto e ele foi para lá e ele falou com o seu pai. Ele sempre votou e sempre teve uma grande, e tem até hoje uma grande admiração por ele. É o Pedro Simão e vai ser sempre o Pedro Simão. E ele foi em todos os gabinetes, inclusive ele foi no senador Pedro Simão, e ele pediu essa verba. Ele disse, Pedro Simão, o senhor vai ficar na história. Manda essa emenda para o município de Nova Roma do Sul, que sempre o senhor foi muito bem votado lá. Não só o senhor, como qualquer deputado, qualquer vereador, sempre foi muito bem votado. Eu gostaria de ter essa verba. Ele disse, não, eu nunca destinei dinheiro para ninguém e não vai ser para o município de Nova Roma do Sul. Ele disse, vai ficar na história porque vai ser a Ponte Pedro Simão. Ele disse, não, eu não vou. Então, que nem eu digo, o município, vocês querem desenvolver o Brasil, como nós também queremos, e nós também o município. Então, eu estava olhando aqui que nós somos representantes do município. Eu estava vendo os recursos federais da plataforma Mais Brasil. O PT, 5 milhões, esses últimos 8 anos, 5.995.860 reais. O MDB, 1.545.006 reais. O PP, 2.568.078, tá? A saúde, especificamente para a saúde, o PT, 2.782.000. PM, o MDB, 300.000. O PP, 400.000. Então, eu penso assim, ó, aqui, o ano que vem vai ser o tempo de vocês, né? Qual a dificuldade e o porquê que o MDB, no caso, os deputados, conseguem fazer bastante voto e verba que é bom, vem muito pouco para o desenvolvimento, para ter melhor educação, melhor saúde para o município, melhor esporte, turismo. Vem vindo muito pouco. E está sendo cobrado aqui na casa isso. Mas eles dizem, a gente pede e não vem. Por que essa dificuldade de ajudar o município de Nova Roma do Sul, que tanto contribuiu para botar gente que nem vocês para representar a gente? Eu, é a primeira vez que estou entrando, e isso vem vindo cobranças. Eu acho que nós queremos que o município desenvolva, mas é com essa ajuda dos deputados federais. O senhor como deputado estadual, que tem o vice-governador dentro. Que expectativa o senhor dá para nós de conseguir uma verba? Claro, porque tem deputados federais, né? De conseguir uma verba também, ao menos no meio do Tiago Simão. Isso mergulharia muito. E a gente vai lutar para isso. Seria isso.
A senhora está querendo botar o meu nome na ponte, eu posso pensar.
Não, por que não? Vem, o que nós queremos é desenvolver o município, mas que venha verba. E sem verba...
Mas qual foi a sua pergunta mesmo?
Hã?
A sua pergunta.
A minha pergunta é por que essa dificuldade e o motivo assim, de não vir verbas? É muito pouco dinheiro e muito voto indo pro partido. Isto. Sim, eu estava dando o relatório aqui, né, claro. dos valores
não,
que deixa vem
eu lhe
vindo.
Dizer, eu acho assim, o que acontece essencialmente, é um processo, eu vou responder a senhora, então, até chegar no meu pai. O que acontece? O MDB é um partido que tem muitas prefeituras, junto com o PP, o partido que tem maior número de prefeituras em todo o estado, maior número de vice-prefeitos, tem 1.100 vereadores e tem somente 2 deputados federais. Logo, tendo apenas 2 deputados, em um universo de prefeituras tão grande, é mais difícil eles conseguirem repartir as emendas. O PT, por exemplo, ele tem muitos deputados federais e poucas prefeituras. Logo, é mais fácil para os deputados do PT agraciarem os municípios administrados pelos petistas com mais. É uma coisa... Mas eu quero chegar no seguinte sentido. Né? Hoje, o que acontece... A senhora trouxe uma situação do meu pai. Né? O meu pai, ele realmente dizia o seguinte, né? Eu estava vendo um discurso dele, onde ele tinha, antes de tomar a decisão de não destinar mais emendas, já faz uns 25 anos, 30 anos, durante algum tempo ele chegou a destinar. Ele tinha destinado uma emenda para um prefeito, não era impositiva a emenda, e não saía a emenda, não pagava. Estava lá, ele se comprometeu com tal coisa e não saía. E aí o prefeito foi lá no ministério tal, querer saber por que não pagavam a emenda dele. Aí o cara disse assim, vai lá e fala para o teu senador que é para ele votar com o governo. Disse assim para ele. Aí o pai disse assim, eu mandei o cara para o inferno. E tomei uma posição. Né? Na verdade, o pai disse assim, burro era ele, entendeu? Mas, infelizmente, agora estou me referindo exclusivamente a uma posição que o meu pai tomou. Até para que a senhora entenda que de forma alguma teria sido má vontade ou ele teria assim, uma indisposição com um município que ele tem tanto carinho, a ponto de ter assinado a emancipação, a ponto de ter feito... Mas, o que acontece? Ele entendia que as emendas parlamentares, isso é o que nós entendemos, elas viraram uma compra e venda institucionalizada de votos. As emendas hoje são a maior vergonha que existe na política brasileira, são essas emendas, que um deputado tem 40, um senador tem 80 milhões, dependendo do cara tem 80, 90, imagina um deputado com 100 milhões para sair distribuindo com PIX, fazendo assim, vai me apoiar? Quantos votos vai me dar? Entende? Então, infelizmente, hoje, o Congresso, isso é uma crítica recorrente de todos os especialistas, vereador Thiago, nosso presidente, que eu não estou dizendo que os deputados não devam fazer isso, só quero que é uma crítica ao sistema que está funcionando, tá? Mas o Congresso sequestrou o orçamento da União, 25%, 40, 50 bilhões de reais, que serve para isso. Tem esquemas de todas as formas para distribuição de emenda, da emenda, com tal empreiteira. Eu não quero dizer que não seja importante, é claro que é, mas o certo seria que essas emendas ficassem nos municípios e não na mão dos deputados. Esse dinheiro todo aqui não era para ficar rastejando, eu quero 500 mil, 200 mil, 600 mil, não sei. Não, esse dinheiro, dentro de uma reorganização do Pacto Federativo, deveria ficar com o prefeito, com o município, com a Câmara de Vereadores. Essa é a visão do meu pai, entende? Porque hoje, infelizmente, a gente vê um leilão institucionalizado, muito forte, muito pesado. Imagina um deputado federal que quer se candidatar e vai concorrer com outro que tem 60 milhões por ano. Aí multiplica por 4, tem 300 milhões por ano para distribuir. É uma concorrência desleal. Eu, pelo menos, acho. Né? Então, na minha opinião, eu creio que esses valores deveriam estar na mão dos prefeitos. Por exemplo, ou em emendas de bancada. Emendas de bancada são para projetos coletivos, não é para dar 200 mil aqui, 300 mil aqui, são para obras estruturantes. Entende? Se esse valor, o Rio Grande do Sul, dessas emendas, tem 2 bilhões e meio de reais que ficam distribuída a conta gota. Se esse valor inteiro fosse distribuído para obras estruturantes, para uma ponte, para uma estrada, para não sei o quê, os problemas mais importantes teriam sido resolvidos muito mais facilmente. Entende? Mas eu não vou criticar os deputados, porque não é meu papel. Né? Agora, eu posso dizer assim, talvez o meu pai não tenha dado as emendas. Mas a senhora tem a certeza que, como governador, ele fez muito pelo Rio Grande. Foram mais de 2.400 quilômetros de estrada, né? Num momento, enfim, e como senador fez muito pelo Brasil. Então, assim, ele vai vir aqui pedir desculpa para vocês. Eu vou falar com ele, né? Nós vamos marcar uma sessão aqui, e ele vai aqui se desculpar, dizendo, mas como é que eu não resolvi esse problema dessa ponte?
É, nós poderíamos ter ela, né, hoje sem essa...
Vou fazer isso. De...
Não, ok.
Vou fazer isso.
E vou chamar o prefeito.
Obrigado, vereadora Rosângela. Alguém queira fazer a pergunta? Está com a palavra a vereadora Odete.
Deputado Tiago, eu concordo plenamente com essas suas últimas falas, ali, essas últimas palavras em relação às emendas, e eu adiciono mais, os fundos partidários também. Sabe, então, eu acho que a questão das emendas e fundos partidários são recursos que deveriam ficar lá no grande bolo e voltar para os municípios para que cada um destinasse os seus recursos conforme as suas necessidades locais. Então, faço esse parêntese ali.
Perfeito.
E eu assisti, tive o grande prazer de estar no evento em Caxias com o nosso sempre querido senador Pedro Simão, onde que no seu discurso ele referendou e fez justamente essa fala. Sabe que, devendo como essa questão deslegal, esta moeda de troca que se tornaram as
o
emendas
Sartori
parlamentares.
Falou
o Sartori também falou isso na sua fala. Então, deputado, está posto isso aí. Né? Mas eu acho que esses movimentos, né, locais e tal, vocês, enquanto deputados, devem ir minando os deputados federais para que isso volte a ser extinto, volte, que seja revisto isso. Acho que tem que ter esses movimentos, sabe, para que se estanque desta forma que estão as emendas e os próprios fundos partidários. E, sim, eu sou de acordo com as emendas de bancada, porque o nosso município foi muito agraciado, em relação à ponte aqui, com a emenda de bancada do Estado, o ano passado, que destinou um bom aporte, né, senhor presidente e colegas vereadores aqui, para a obra da ponte entre Nova Roma e Nova Pádua. Então, essa sim, eu defendo totalmente essas questões que são estruturantes.
Exato.
E que atingem um número maior de pessoas da região, que são obras que realmente vão facilitar a vida das pessoas. Mas, enquanto deputado, né, eu sei que o senhor vai ter esse olhar, né, em nome de Nova Roma, como nosso correligionário ali, como nosso representante. O senhor está sempre muito presente aqui na nossa região. Então, eu peço, sim, que o senhor lá, quando tiver essa oportunidade, nas emendas de bancada, quando tiver uma oportunidade junto a um deputado, para que venha algum recurso para o nosso município, a gente lhe agradece e sabemos que podemos contar com o senhor. É sempre uma grande honra estar aqui, lhe ouvir, lhe receber nesta casa. Realmente, eu estou na minha segunda legislatura aqui, é a primeira vez que eu vejo, acompanho um deputado na tribuna, e isso é bacana. Quem sabe a gente tenha a oportunidade de receber outros deputados. Sabe? Não assim porque o ano que vem é ano de eleição, mas que realmente se façam presentes nas regiões onde eles estão representando, né, o seu povo. E transmita, sim, o nosso abraço, como o seu pai mandou para nós. Retribua o abraço ao o Pedro Simão, que ele é um ícone na política gaúcha, ele é o nosso líder máximo da bancada do MDB. Um grande abraço a ele e obrigado pela sua presença.
Muito obrigado, vereadora.
Obrigado, vereadora Odete. Então, neste momento, está com a palavra o vereador Márcio.
Tiago Simão, é com muita alegria que hoje recebemos o senhor aqui em Nova Roma, aqui na Câmara de Vereadores, uma visita muito especial. Esta sua fala foi produtiva, é sempre bom e importante ouvir os nossos representantes da Assembleia Legislativa do Estado, seja ele de qual partido ele representa. Seja sempre bem-vindo ao nosso município, Tiago. Vou fazer uma pergunta para você, para o senhor. Deputado, o apoio, que apoio o senhor pode nos oferecer para nós, para que possamos acelerar as melhorias na nossa infraestrutura, especialmente nas estradas que ligam aqui de Nova Roma do Sul a Farroupilha, RS-448, e principalmente essa de Antônio Prado, a 437 e 448, que nós precisamos dos serviços de sinalização horizontal, vertical, ao longo da RS-448 e 437. É uma rodovia bastante utilizada para escoamentos de produção agrícola, empresarial, rota de turismo. A estrada é diariamente usada por moradores, estudantes e também pelos nossos munícipes. Temos o trevo aí que dá acesso à Capela de Santana, atualmente não possui qualquer tipo de sinalização. Temos também a ponte lá no Burgo Forte, que é estreita, de mão única, onde passa somente um carro por vez. O que o senhor poderia nos dizer?
Não, eu acho que eu comentei, eu fiz um comentário, eu acho que ele seria, de certa forma, análogo, né, à minha resposta. Mas, nós estamos nesse processo, né, que são várias obras simultâneas. Indiscutivelmente tivemos uma catástrofe de grandes proporções aqui no Rio Grande do Sul. Muitos prefeitos tomaram iniciativa, como o Melo em Porto Alegre, de sair na frente, né? Mas realmente as obras de infraestrutura, principalmente estradas e pontes, elas dependem do DAER, essencialmente, do DENIT, quando são federais, né? E dependem principalmente de projetos. Existe um receio muito grande de um projeto mal feito, que venha, porventura, acarretar, que tenha que ser refeito, entende? Então, o que eu tenho visto, a informação que eu tenho, é que a 437, que tem contratação integrada, projeto mais obra, não são dois projetos, é um projeto só, por isso é um projeto mais complexo, né? Ela tem previsão de concluir o projeto e obter o licenciamento ainda em 25. O licenciamento não é fácil, ainda esse ano. Mas a previsão, inclusive, só para ter uma ideia, o próprio ministro-chefe da Casa Civil, há uns dois meses atrás, ao ver o Plano Rio Grande, que demoraria 5 anos algumas obras, como, por exemplo, as próprias obras de contenção de cheias de Porto Alegre, ali as estruturas de arroio, ali de Eldorado, dique Arroio e Feijó, e outras estruturas fundamentais de contenção, não é? Quando ele viu aquelas obras ficando prontas apenas em 5 anos, ele disse assim, mas como 5 anos? Não é? Aí a resposta do governo do Estado foi no sentido de que os prazos dispostos no Plano Rio Grande são os prazos máximos. Ou seja, o prazo máximo para fazer o projeto e o prazo máximo para obter o licenciamento. Significa que é dali para baixo, entendeu? E que eles revisariam esses, para botar os mínimos, espero eu, né? Mas a questão toda, nesse momento, eu sei que isso gera uma ansiedade, gera uma preocupação legítima, natural, né? São questões fundamentais. Porto Alegre está exposta, caso venha uma outra enchente, que vem de 100 em 100 anos, mas as condições climáticas hoje mudaram completamente. Então, hoje, Porto Alegre, por exemplo, fazendo uma analogia, né, existe uma insegurança do setor empresarial da capital hoje em voltar a investir em determinadas áreas muito próximas ao rio, áreas que estavam em desenvolvimento imobiliário muito forte, como o Quarto Distrito e outras regiões, né, justamente pela necessidade desses equipamentos de contenção. Então, tudo isso são realidades que nós estamos enfrentando, porque não foi uma coisa simples, né? Bom, estamos falando de um projeto aqui, não pode demorar demais. Eu acho que o nosso trabalho e o trabalho de vocês é fazer muita pressão, com todos os deputados, com todos os secretários, é muita pressão. Vocês estão absolutamente certos aqui, não é? Papel do prefeito, da Câmara de Vereadores, dos deputados estaduais, dos secretários, é fazer muita pressão. E, obviamente, dá um prazo de razoabilidade para ver, né, esperamos que essa questão de licenciamentos não tenham essa demora. Sim, é o que eu posso dizer. Qualquer coisa que eu diga além disso, eu acho que seria imprudência da minha parte.
Obrigado, vereador Márcio. Está com a palavra o vereador Tiago.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimento especial, senhor deputado, meu tocaio, Tiago. Sem muitas delongas, agradecer a presença do senhor aqui na casa, em nome da bancada do MDB. Acredito que a cobrança, ela sempre vai vir com validez aí por empenho da comunidade, pela cobrança da comunidade que cobra de nós vereadores, e nós vereadores nada mais justos que chegar até vocês. Também lembro que no início da nona legislatura veio uma emenda de intermédio do senhor, juntamente com o Giovanni Feltz, para a Secretaria da Saúde, se não me falha a memória, né, colega Marcelo, de 100 mil reais, se não me falha a memória. Então, agradecer aqui também essa emenda que veio do senhor e dizer que sim, que nós estamos sempre na cobrança e que os fatos se resumem ao que o senhor acabou de explanar.
Mas, presidente Tiago, o senhor vai falar, foi o deputado Giovanni, 100 mil eu vou até apanhada de vereadora aqui, porque ela vai ficar... 100 mil reais é muito pouco aqui. Vou falar para o Giovanni não está mais lá, né? Mas eu vou falar com o... Quem é o federal aqui? Nosso. Bioque Feltz. Tá, eu vou falar com eles aí, nós vamos... É? Entendi.
Então, novamente, agradecer a presença do senhor e que esteja sempre à nossa disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, presidente, queria me despedir. Foi uma honra imensa participar dessa sessão da Câmara de Vereadores.
Só um pouquinho, Tiago, aí que tem mais perguntas aí, os colegas aí não terminaram. Hein?
Ah, me desculpe, está bonita a coisa, Tchê.
Aqui o debate se estendeu um pouquinho, mas está encerrando. Alguém mais queira fazer alguma pergunta? Então, para encerramento, vereador, deputado Tiago.
Claro.
Agradecer a tua presença aqui na casa, a dizer que há anos atrás a aproximação de um vereador, de um deputado era muito difícil e hoje é muito próxima. O senhor pode ver hoje aqui, de 15, 20 anos atrás, a maioria dos vereadores ou eleitor nem chegava perto de um deputado. Hoje é a aproximação que a gente tem de um deputado. Então, quero dizer que hoje o vereador é o para-choque da população. Ele está lá todo dia, ó, a população cobrando do vereador. E o deputado não está muito longe. Da mesma forma que chegou o vereador, que está lá sendo um para-choque, o deputado está próximo também de ser um para-choque. Porque aquele que não vai ouvir a população, também ele é, de uma certa forma, descartado. Né? Mas, enfim... Eu quero fazer aqui duas perguntas a respeito da tua fala aqui, dizer também aonde que a colega vereadora Odete falou das emendas da bancada. Com certeza é uma coisa muito boa, mas Nova Roma do Sul também cresceu muito com as emendas individual. E nós sabemos que o momento, e não é de hoje, é de 20, 30 anos que é assim, o sistema é esse. Então cabe a nós sim cobrar dos deputados esse recurso. O sistema esse até não mudar, concordo contigo, que o recurso ficasse no caixa do prefeito direto. Seria o melhor objetivo, ficar ali no caixa do prefeito direto. Reduzir, de repente, o valor, o salário dos deputados também, que ele tem um custo altíssimo, um deputado, e que os recursos ficassem direto no cofre do prefeito. Sou contra também, deputado Tiago, do fundo partidário. Eu fui um que aqui na casa sempre bati contra do fundo partidário. Porque eu acredito que o candidato, quando pegar o recurso do partidário, o vereador, ele chega na casa do eleitor, que nem nós aqui, todo mundo conhece todo mundo. Ele deve chegar lá e dizer simplesmente para o eleitor, ó, quem pagou o gasto vim aqui, até aqui para ter o voto foram vocês. Eu sou contra o recurso disponibilizado partidário. Sou contra também. Mas o que eu quero dizer aqui, a pergunta, Tiago, onde que tu colocaste ali, desde o primeiro assunto, dizer que hoje o país está vivendo um momento de turbulência, acredito. Momento de turbulência. Mas será que hoje quem está representando a sociedade brasileira está lá para defender o povo ou para defender uma sigla partidária, ao teu ver? Eu vou fazer duas perguntas. Hoje, o senhor disse que hoje o país está vivendo um momento de turbulência. Eu acredito, é um momento de turbulência. Mas quem está lá representando a comunidade, a sociedade brasileira, está brigando para defender a sociedade ou para defender uma sigla partidária? Primeira pergunta.
Uma sigla? Ou
uma
várias
sigla,
siglas?
Enfim, hoje o que você percebe ali é uma coisa, é A ou B. O que hoje é...
Sim, entendi.
Hoje o que a gente está vivendo é A ou B. Mas, enfim, o que eu quero dizer, qual é a tua visão? A primeira pergunta. Aquele povo que está lá, está lá defendendo a sociedade ou está defendendo A ou B? Eu quero estar, eu também quero estar. Primeira pergunta. Dizer que hoje, nesse furim ali que foi aberto ali, aquela conta do onde é depositado os recursos ali, onde o Estado não contribui mais com o pagamento da dívida, hoje está em torno de 5 a 6 milhões, se não me falha a memória. Estava olhando esses dias nesse fundo ali, né? E o que se percebe hoje, o Estado está demorando muito a se recuperar e o que se percebe tem recurso para gastar. A colega vereadora colocou semana passada da mesma forma que você colocou, que hoje falta profissionais para projetos. Mas isso também a sociedade não tem que sofrer por isso. Deve ter outra agilidade e liberar esse recurso. Que nem o senhor disse aqui de um pouco, por falta de projetos, vai voltar esse recurso.
Sim.
Outro ponto que eu vou citar, o Estado hoje, o que se percebe hoje, o governador, ele vive num momento de vaidade, pensando lá no futuro. Pensando no futuro. Ele está demonstrando não interesse aqui de recuperar o Estado rápido. Está preocupado ali com o amanhã. Nós temos um Estado com a alta tributária, um Estado dos que mais tem. Nós temos hoje praticamente as estradas que foram privatizadas, não digo todas, mas uma boa parte privatizada, onde a população era contra a privatização disso, foi privatizado a Corsã, levou um monte de recursos para o governo do Estado investir em obras, e parece que isso não está acontecendo da forma que realmente entrou esse dinheiro no caixa e resolvendo o problema da população que almeja isso aí. A gente tem aqui a 448 de Nova Roma até Farroupilha, que não tem nenhuma proteção ao lado onde que ela fica a serra Ribanceira. E é uma estrada muito perigosa. O que a gente tem que agradecer é que não acontece praticamente nada de acidente. Mas já se passou mais de um ano das trevas que Deus ali enchente, e ainda a Nova Roma está em haver. Isso que seria uma coisa que devia ser uma coisa muito rápida, como as pontes onde que tem, que devem ser feitas. Mas a segunda pergunta é, como é que o senhor vê o Estado hoje com essa alta de carga tributária, as estradas privatizadas e as obras assim praticamente estabilizadas?
O que o senhor falou da área tributária?
O Estado com o imposto mais alto, praticamente um Estado com o imposto mais alto que nós temos, as estradas praticamente privatizadas. Como é que o senhor enxerga como deputado isso tudo? A primeira pergunta eu quero que o senhor me responda.
Claro.
A nível de Brasília.
Claro.
O que, que não, nós temos hoje?
O senhor está trazendo perguntas bastante complexas, né? Eu vou tentar responder da maneira mais objetiva possível, mas de antemão eu digo assim que concordo com as suas proposições. Eu acho que os anseios e as preocupações que nós temos aqui na Câmara são absolutamente legítimos. Eu vejo isso em todo lugar. Justamente por aquilo que eu falava no início da minha fala, as dificuldades do Rio Grande, que vão além das estradas, elas vão para as pessoas. Né? Tem pessoas e famílias na condição dessas estradas. Mas, respondendo sua pergunta em relação à questão de Brasília, né, essencialmente, vale aquela máxima que Brasília é um retrato da sociedade. E aquela polarização que não olha para o Brasil, um pouco egocêntrica, infelizmente, é um pouco do retrato da média. da média, né? É verdade que hoje nós sentimos movimentos de combate à corrupção, movimentos que querem um Brasil melhor. Meu pai sempre foi muito, muito, ele sempre entendeu como algo muito positivo e necessário a mobilização popular. A mobilização, ele sempre dizia que o governo tem medo de povo na rua. A mobilização popular é um evento muito importante em qualquer instância, justamente para poder, estabelecer limites ao poder. Agora, infelizmente, a radicalização que o senhor traz de A e B é um câncer. Ela vem corroendo a democracia, vem corroendo o tecido social e vem trazendo um reducionismo no ambiente político a ponto de ser nós contra eles. Essa necessidade que nós temos aqui de discutir política, de trazer questões nacionais, de poder dar razão para um em alguma coisa sem que te rotulem que tu é aquilo, entende? Eu acho que nós temos que restaurar um ambiente saudável de discussão, de conversa, de diálogo, né? Então, assim, eu falava da democracia. A democracia é um pressuposto muito importante e ela vem sofrendo desse fenômeno da radicalização e do populismo. Populismo significa líderes populistas, não é? Que fazem discursos ideológicos simplificadores e que pegam questões complexas e transformam em soluções simples. Passam por cima das instituições e tentam mobilizar as massas. Os partidos estão descredibilizados. Perderam, os partidos estão descredibilizados. Eu digo, infelizmente, o nosso partido aqui no Rio Grande do Sul, o seu partido aqui no Rio Grande do Sul, não tem histórico de corrupção, nem o meu, mas passa uma pituba. Passa uma pituba para a gente ver, o meu e o seu. Tem pessoas nas nossas fileiras que nos desonram. Meu pai, inclusive, foi alguém que foi um dissidente desse modelo de fazer política, né? Então, assim, eu acho que são essas, nós precisamos ter essa capacidade de diálogo, de debate. O que vocês estão fazendo aqui, em Nova Roma, devia ser feito em outros lugares. Ter a capacidade de colocar o município na frente, entendeu? Mas, infelizmente, nós chegamos num nível tóxico de radicalização que tornou isso muito difícil. Agora, sua segunda pergunta, né? A segunda foi uma consideração, a sua terceira. A sua terceira foi basicamente no sentido de a questão das obras, que são muito poucas, a partir da privatização e do recurso, de todos os recursos extraordinários que entraram no caixa. O senhor comenta que as obras foram muito poucas, as concessões de estradas não foram boas e o imposto é muito alto. Foi isso?
Não. Que hoje as estradas praticamente são privatizadas.
Sim.
O imposto está alto. As estradas onde estão precisadas estão boas.
Estão boas?
Mas tem um custo alto. Tem um custo. Tu sai daqui, sim, de Nova Roma, vai até Novo Hamburgo, vai e volta é 100 pila a minha caminhonete.
Sim.
Gasto mais de hospedagem que de diesel.
Sim.
Então, para mim, é um custo muito alto. Eu acho que a população não precisava passar por isso. Podia ter uma contribuição, mas não desse nível. Eu acredito que podia até ser hospedagiada as estradas. Eu sempre fui contra pedagiamento da estrada, até porque eu participei em reuniões com o parlamento, com o senhor também. O senhor era contra.
Sim. Aquele modelo era um modelo ruim.
Contra o pedagiamento
ficou caro, das estradas. Ficou caro porque teve um deságio, não teve deságio, deságio foi 0% e ficou 0,21 centavos. Ficou caro.
Mas eu quero dizer assim, ó, esse projeto partiu do governo, que você faz parte também, Tiago.
Eu sou independente.
Não, partiu o projeto da pedagiamento do governo Sartori. Eu não vou dizer que o senhor seja a favor, mas partiu, sim, e liberaram para o que hoje nos representa o Estado.
Mas qual foi a sua pergunta que eu não entendi?
Não, como é que o senhor vê hoje, por exemplo, o tributo alto, estrada pedagiada, e o Estado está estabilizado com recurso, sim, em caixa, não, que demora dar o atendimento que a população precisa. Certo. O senhor falou recente, dessas mães.
Entendi. Enfim, eu acho assim, ó.
E o povo está pagando.
Claro.
Eu acho que no, com tudo aquilo que o Estado passou de enchente, não, eu podia ter, de repente, adiado esses pedagiamentos nas estradas. Era uma coisa, eu totalmente contrário a isso.
Sim. A primeira questão é a questão tributária. O Estado hoje tem a segunda, junto com Santa Catarina, tem o ICMS mais baixo do Brasil. Então, o nosso imposto não é alto. Nós temos um imposto de 17%. Nós temos um imposto para micro e pequena empresa, o Simples Gaúcho, que também é um imposto muito baixo, muito parceiro das micro e pequenas empresas. Tá? No que se refere ao produto das privatizações, de fato, a privatização da CE, da Corsã, da Sulgás e outros recursos geraram receitas extraordinárias, muito importantes, que permitiram o Estado colocar as contas em dia e fizeram um conjunto de obras. Foram 30 e tantos acessos asfálticos e tal. Eu não saberia dizer se o que foi feito em obras é compatível com o que entrou de recurso. Eu não saberia dizer, para fazer um juízo de valor. Né? E quanto às concessões, a minha opinião foi essa. Eu achei que o modelo da Serra foi um modelo um pouco alto, 0,21 centavos, porque não teve deságio. Tanto é que o modelo do Bloco 2, ali no Vale do Taquari, e Passo Fundo ali, eles ofereceram, saíram do modelo de concessão para uma PPP e colocaram 1,5 bilhão. Eu até não sei se fechou já. Olha para mim, Wagner, aí, se fechou já o Bloco 2 de concessões. Parece que já tinham feito o acordo, né? A Federação, o pessoal, tinha alguns que estavam contra, né? Mas eles estavam colocando 1,5 bilhão para baixar o preço da tarifa. É uma coisa que, teoricamente, vocês não tiveram. Está entendendo? Que eles deixaram de fazer uma concessão e fizeram uma parceria público-privada. Sendo uma parceria público-privada, eles puderam aportar recursos do Tesouro, do Funrix, né, para baixar o preço da tarifa. O Vale do Taquari foi mais destruído e tal, não sei o quê. A ideia era iniciar o leilão com 17 ou 18 centavos, sei lá, e eles queriam chegar a 14, 15. Ou seja, eles estavam buscando um modelo de negócio com um pedagiamento mais, com um valor de tarifa mais baixo. Então, eu não sou contra concessões, porque as concessões é um modelo utilizado em todo o mundo. O senhor vai nos Estados Unidos, vai em Nova York, vai em Berlim, o senhor vai em qualquer lugar, as concessões, é o próprio governo federal do PT faz concessões. Agora, inclusive, está lançando um novo pacote. Né? O seu governo faz concessões. Então, eu não sou contra. Agora, depende do modelo. Aquele modelo que nós tínhamos aquele que ia até Rio Grande, 116 ali, era o pedágio mais caro do Brasil, porque teve roubalheira ali. Fizeram um aditamento ao contrato, prorrogaram, não sei o quê, uma carreta pagava R$500. Era uma coisa louca, entendeu? Então, eu sou a favor de concessão para iniciativa privada, por quê? Porque a obra pública é mais cara, mais demorada, sempre tem coisa, sabe? Por isso eu acho válido fazer. Agora, tem que ser bem feito o modelo de... Se não faz um bom contrato, lá no fundo os valores começam a aumentar, o desequilíbrio financeiro começa a subir, tu começa com 8, vai em 13, 14. Essas são as preocupações que eu alertei. Né? Porque o meu objetivo não é defender o governo. Mesmo que o meu partido faça parte de uma bancada, eu tô aqui, meu objetivo é representar o povo gaúcho. Né? E eu liderei uma frente parlamentar contra o pedágio da 118, que era, esse sim, presidente, era um pedágio absolutamente ilegítimo, porque era um pedágio numa rodovia metropolitana. O senhor conhece a 118? É um pedágio que passa nas cidades Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí. O sujeito pode acordar, vai trabalhar e paga pedágio. Ou seja, é um pedágio doméstico. Ele está dentro de uma cidade. Era absurdo, né? E nós conseguimos derrubar esse modelo de concessão, presidente. Desculpe ter me alongado, mas a sua pergunta não foi fácil.
Mas, Tiago, nós temos 10 minutos aí para encerrar o tempo, mas eu quero dizer que também nós tínhamos 2 pedágios, um em Portão e um entre Campo Bom e Sapiranga, que era a GR, um custo baixíssimo. E a manutenção estava lá. Então era um sistema de não cobrar tanto da sociedade, mas funcionava também.
O senhor dizer que Olívio é o caminho, Brito é o pedágio.
Não é por aí. Para encerrar o tempo, falta 10 minutos. Outra pergunta de algo que eu te fiz, já que eu sou presidente aqui e falta 10 minutos lá. Como é que o senhor enxerga hoje a liberdade de expressão? Hoje nas redes sociais, o senhor é a favor que isso seja liberado, a liberdade de expressão, ou que tenha algum limite a isso, Tiago?
Claro. Eu sou a favor que a liberdade seja livre.
Mas que ninguém tenha, que não tenha controle de ninguém.
Principalmente, que não tenha controle do governo, que não tenha controle do judiciário, principalmente do Xandão. Assim, a liberdade é a pedra angular da democracia. A liberdade de expressão é um pressuposto de que cada cidadão ele é autônomo para poder falar e assumir as responsabilidades daquilo que fala. Isso significa liberdade de expressão. Entende? O Código Penal já prevê, já tipifica as condutas ilícitas de quem ultrapassa os limites da liberdade de expressão. Se alguém fizer racismo, se alguém falar alguma coisa que for racismo, que for discriminação, se for uma calúnia, se for uma difamação, se for uma infâmia, essa pessoa é responsabilizada por isso. Agora, essa tentativa de regulação social, de regulação das redes sociais, onde um comitê do STF vai começar a discutir as expressões, as opiniões políticas, como, por exemplo, desinformação, o que é ameaça à democracia, essas coisas não cabem controle do Estado, porque o controle do Estado em relação à opinião política é o início da ditadura.
Mas o que eu percebo, Tiago, aonde que o Xandão persegue alguém por liberdade de expressão, também é condenado.
Quem?
Aonde que o Xandão percebe alguém por fazer fala e ele cobrar, também ele é cobrado. Eu percebo que ele é cobrado também, o Xandão.
Por quem?
Porque alguém fala e não quer que seja investigado pela liberdade de expressão. Quer que aquilo que seja falado, que seja a real. Mas aí o Xandão chama lá e manda explicar, aí diz que tem o direito à liberdade de expressão. Eu acho que as redes sociais têm que ter o controle, que alguém tenha o controle. A liberdade de expressão, eu concordo, mas que seja limitada. Agora,
mas qual é o limite?
Agora, como é que nós vamos ter a liberdade de expressão se o STF condena alguém e eles dizem que o STF está passando por cima? Como é que nós vamos enxergar a liberdade de expressão?
Tá, mas qual é o limite, então, da liberdade de expressão?
O limite da liberdade de expressão é que alguém controle.
Hã?
Que alguém controle as redes sociais. Pode ser liberada para dizer o que eu quero.
E quem controla?
Não, mesmo por isso.
Nós quem?
Nós temos que ter alguém que controle.
Tá, mas e quem vai controlar?
A justiça está ali para quê?
Mas a proposta da regulação é ter um comitê que controle.
Não, mas,
quem vai ser essas pessoas?
Mas daí se tem um comitê, então tem que brigar para que seja uma comissão que realmente ela...
A pergunta é essa, quem controla?
Abre o espaço.
Quem controla?
Que ele abre o espaço para quem que pode controlar isso.
A pergunta, presidente, vou lhe trazer. Quem vai ser a última instância de controle da liberdade das pessoas para dizer o que é verdade e o que não é? Essa é a pergunta.
Hoje o STF condena determinada pessoa e eles dizem que ele está condenando por injusta causa. Então, quem que vai ser o cara que vai controlar? Vai ser o deputado? Vai ser a OAB?
Presidente, como é que funciona hoje?
Quem que vai condenar?
Deixa eu lhe dizer. O Supremo, Esse é um discurso importante, um debate importante. Eu fiz hoje com o deputado Miguel Rosseto na rádio, postei até um post sobre isso, né? O que acontece? Com o advento da questão... qual foi a sua pergunta mesmo?
A liberdade de expressão. Daí o FST...
Não, como é que funciona hoje?
Condena
tá,
a determinada pessoa, diz que
ele é
perseguição.
O STF,
quem que vai fazer, então,
o STF,
o controle?
Ele, de maneira absolutamente inconstitucional, porque o STF tem rompido todos os limites da legalidade, ele anulou o artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet já era uma regulação. O que o Marco Civil da Internet dizia? Se alguém se sentiu ofendido por uma postagem, ele entra no judiciário. E o judiciário, ao longo de todos esses anos, ele uma juíza vai lá
e diz assim,
isso aqui é uma ofensa à honra. Tira. Isso aqui não é uma ofensa à honra. Isso acontecia até nas campanhas políticas. Então, já existia um modelo democrático, não era centralizado num comitê, entendeu? Onde as pessoas falavam e o que que acontecia? Quem se sentisse ofendido, entrava com um pedido ao judiciário e o judiciário tirava. Agora, com esse evento tão triste de agressão às redes sociais, a erotização infantil e tudo isso que aconteceu, aquele vídeo, voltou à tona a questão da regulação das redes, porque, na verdade, as plataformas nem poderiam aceitar essa questão dos vídeos pornográficos e pedofilia, essas coisas todas. Tá? Bom, graças a Deus, isso veio à tona e vai se responsabilizar. Já existem leis para isso, vai se trabalhar de novo. Tá? E só que, junto com isso, eles estão querendo trazer esse tema. E qual é o tema? Controle da rede social. Só que não através desse modelo, botar um comitê, entende? Não vou mais tomar o tempo aqui dos amigos, né? Mas eu acho que nós não devemos ter tutela do Estado. O Estado, ele não deve tutelar a liberdade do cidadão. O cidadão, o modelo democrático, ele pressupõe a autonomia de um cidadão para que ele tenha consciência de que ele pode opinar e responder pela sua opinião, entendeu? E não ter um comitê da verdade que vai ficar controlando e patrulhando o que cada um está dizendo. Essa é a minha opinião.
Concordo, Tiago, isso. Mas, enfim, a gente está vivendo...
Eu concordo com o senhor que o discurso de ódio, tem muita coisa errada acontecendo. Infelizmente, as redes sociais, esse exemplo que eu citei anteriormente e tantos outros, infelizmente tem, mas isso é da natureza humana. O que não se pode é querer entrar na opinião política, entendeu? Para amarrar as pessoas que estão se mobilizando pela internet. É isso que estão tentando fazer. Desculpe, eu vou lhe falar uma coisa agora. Quando o Lula foi para a China, o Gilmar Mendes disse assim, a China é o melhor modelo de não sei o quê. O Lula foi para a China e quis trazer a Janja, ele foi lá, um especialista em redes sociais da China para fazer o modelo aqui do Brasil. Só que a China é uma ditadura. A China não tem liberdade de expressão. A China, o governo entra e controla o telefone, controla tudo. Eu acho que não pode ser por aí.
Não, concordo que não pode ser por aí. E de que forma que tu enxerga hoje o deputado que nós temos lá nos Estados Unidos, na forma que ele está agindo perante o Brasil?
Ah, aquele Bolsonaro, tá, ele se perdeu na curva.
Então tu vê
eu
como
não
é.
Vou mais cansar o pessoal aqui.
Então,
o povo, então, senão não me convidam mais, presidente.
Tiago, te agradeço aqui pela presença.
Obrigado,
aqui na
presidente.
Casa.
Debater com o senhor foi uma honra, viu?
Volta aqui de novo. Eu acho que a gente aqui sabe o que é o correto. A gente debate as coisas aqui. Por mais que cada um tenha a razão dele, mas tem coisa que tenha fundamento. Tenha fundamento. Então, agradecer a presença aqui na casa hoje. Peço que voltem mais vezes.
Por favor. Estou esperando para tomar um café lá.
Obrigado. Então, nos agradecimentos pessoais, obrigado. Nós não temos ninguém inscrito. Sexta-feira nós temos a final do Campeonato Municipal de Futebol no ginásio. Domingo teremos a festa da Capela de São Roque. A festa da Capela de São Roque. E nós temos a vereadora Rosângela também, que está de aniversário dia 14. Então, desejar os parabéns. E que essa data, Rosângela, se repita por muitos anos. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.